Horário de Brasília, 1:16.
CBN Madrugada. Hoje com Andréia Ferreira.
O inverno aumenta a incidência de problemas dermatológicos. É importante ficar atento às medidas de prevenção, principalmente quem mora nas regiões mais frias do país. Sobre este assunto, eu converso com a dermatologista Daniela Lemes, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Daniela, bom dia.
Oi, bom dia.
Doutora Daniela, quais são os problemas mais comuns no inverno, os problemas dermatológicos mais comuns que atingem as pessoas nesse período?
Bom, os problemas mais comuns no inverno é a dermatite seborreica, que é a famosa caspa, né, que piora muito no inverno. É, a dermatite atópica, os eczemas de pele, na verdade, de uma maneira geral, né? Então, assim, no inverno, acomete essas patologias mais frequentes por causa do próprio clima, né? Do frio também. E aí começa a aumentar a oleosidade, a parte dos fungos também aumenta na parte da dermatite seborreica e aparece esse quadro mais exuberante no inverno.
E tem alguma relação com aquela vontade de tomar aquele banho quente normalmente que acontece nesses períodos frios? Quer dizer, o banho quente contribui para que apareçam esses problemas?
É, o banho quente ele acaba piorando uma série de problemas de pele. Porque o banho quente, na verdade, ele tira aquele banho quente demorado, com uso muito de sabonete, ele diminui a barreira lipídica da pele e isso faz com que você tenha um ressecamento maior. E aí a pele, por exemplo, do couro cabeludo, por exemplo, quando você lava o cabelo com uma água muito quente, aumenta a produção de sebo, faz um efeito rebote, na verdade, né? E aí o restante da pele do corpo acaba ficando mais ressecada, e aí propicia desaparecimento até de coceiras, que é muito mais comum também na pessoa mais idosa, que tem uma pele mais ressecada, pós-menopausa, por causa de tanto ressecamento na pele e até mesmo eczemas, por causa de dermatites.
O que que é? Forma fere a pele, é isso?
Acaba ressecando tanto a pele que acaba causando até uma coceira secundária esse ressecamento.
E para prevenir esse tipo de problema, é evitar o banho muito quente, demorado, é isso?
É, evitar o banho quente, demorado, evitar passar muito sabonete no corpo, se você tomar mais que um banho por dia. Esse segundo banho vai ser só com sabonete nas regiões, na região genital, na axila, na ponta dos pés, para não ressecar tanto a pele.
Esse eczema é o que? São inflamações?
É quando pode dar uma inflamação na pele, pode dar umas placas. Se a pessoa já tiver uma pele um pouco mais sensível, né, pode dar uma área de irritação na pele, de coceira, de uma pele irritada mesmo naquela região.
E o que é a dermatite seborreica?
A dermatite seborreica ela é causada por... a pessoa já tem a dermatite seborreica, é uma patologia crônica, né? Ela não transmite de uma pessoa para outra, ela já tem esse quadro, só que com o inverno, com o frio e com esses banhos quentes também acabam piorando. A dermatite seborreica ela pode acontecer no couro cabeludo, que é mais frequente, que as pessoas chamam de caspa, né? Daquelas caspinhas esbranquiçadas que acabam sujando a roupa, sujando o cabelo mesmo, aparecem alguns quadros. E ela também pode dar no rosto e nas costas. No rosto, ela dá muito na região próxima do nariz, na sobrancelha, pode até cometer os cílios e fica descamando. Fica um aspecto meio avermelhado e descamando e às vezes assim com um pouco de coceira também. E muito frequentemente as pessoas têm uma sensação que aquilo ali é porque a pele está muito ressecada e é o contrário. É porque a pele está com muita produção de óleo, né? Muita secreção sebácea, por isso que é importante ir no dermatologista.
E o tempo frio do inverno favorece o surgimento dessa dermatite?
No inverno sempre, não só no inverno, como situações de estresse, né? O estresse também acaba piorando esse quadro de dermatite.
E o que fazer para prevenir que a pele, no caso dessas doenças, fique desidratada e suscetível a esse tipo de problema?
Então, quem tem dermatite seborreica, geralmente já sabe, porque todo ano no inverno, ou numa situação mais de estresse, ela tem esse quadro mais exuberante, né? Então, ela já tem alguns cuidados mais específicos, não tomar banho com água muito quente, um sabonete um pouco mais específico, ou às vezes usa algumas umas pomadas, aí tem alguns cremes antifúngicos e alguns cremes anti-inflamatórios para passar no local, ou no caso do couro cabeludo, shampoos específicos para tratar. Não adianta ficar lavando muitas vezes o cabelo com um shampoo comum, tem que ser um shampoo de tratamento. E aí você pode melhorar esse quadro, né?
A pouca ingestão de água ao longo do dia, né, que é comum no inverno, já que não há a pouca, a gente sua menos, há uma necessidade, a gente sente menos vontade de beber água. Isso favorece também esse tipo de problema, né, que acaba deixando a pele mais desidratada. Tem uma relação direta com isso ou não?
Não, o fato da gente no inverno beber bem menos líquido, né, não sente menos sede, assim, também piora o quadro, né, mas não faz com que você apareça com dermatite seborreica. Mas quem já tem, né, acaba piorando um pouco mais e realmente a pele fica um pouco mais ressecada também. Né? São os banhos quentes, a pouca ingestão de água, você faz com que tudo piore o quadro, né.
No caso da psoríase, há uma relação com o tempo mais frio também, doutora?
A psoríase, assim, nem tanto, né? A psoríase, na verdade, ela acaba piorando porque o sol, em muitos dos casos, acaba melhorando o quadro de psoríase. Até alguns casos, a gente indica a pessoa tomar sol naquela região da psoríase. E no inverno, por não ter essa exposição solar, por não ter esse clima, acaba piorando o quadro, né? Mas tem alguns lugares que, assim, você tem um clima mais frio, mas tem um pouco de exposição solar, então você consegue controlar também.
E o fato das pessoas dar uma relaxada, baixar um pouco a guarda durante o inverno, já que as pessoas ficam com mais roupa, né, não tem tanta exposição assim da pele, isso acaba favorecendo esse tipo de problema na pele durante o frio?
Mas você fala em relação à psoríase?
Em relação aos problemas de pele comuns nessa época do ano.
Ah, acabam relaxando porque às vezes você vai acabar de sair do banho, um banho quente, que você passou no seu sabonete e você de repente não passou um hidratante no corpo, acaba piorando, porque na verdade você está num clima mais frio, você acaba tentando sair do banho e colocar logo a roupa, né? Então acaba tendo realmente menos cuidado com a pele, nesse caso assim, de hidratação da pele. No caso do rosto também, aí você tem que mudar alguns produtos em relação ao que você usava no verão, às vezes até mesmo o filtro solar, tem que mudar um pouco. No verão você usa um filtro solar oil free, oil control, de repente no inverno você pode modificar, dependendo do seu tipo de pele. Então, na verdade, em cidades onde você tem um clima bem estabelecido entre inverno e verão, é bom você ir no médico para poder mudar os medicamentos que você usa no rosto nesse período.
Em relação às crianças, os pais precisam redobrar os cuidados nessa época do ano?
No caso das crianças, a criança que tem dermatite atópica, ela geralmente piora também, piora um pouco esse quadro. Então tem que aumentar ainda mais a hidratação, não hidratação, só hidratação de tomar líquido, mas hidratação de cremes, de cuidados com o banho, com a água, né, do sabonete, redobrados.
Acho que um hábito comum, as pessoas durante o inverno acabam deixando um pouco o protetor solar de lado. Isso não é correto não, né, doutora?
Não. No inverno também tem que aplicar o filtro solar, né? Porque, na verdade, a radiação, nós temos duas radiações mais importantes, o UVA e o UVB. A radiação ultravioleta A, ela é praticamente frequente o ano inteiro, estável, constante o ano inteiro e constante praticamente o dia todo. E a UVB, que ela é mais intensa na época do verão e naqueles períodos de 10 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, essa radiação ultravioleta A, que ela também, além de causar câncer de pele, envelhecimento precoce, ela é frequente o ano inteiro. Então, por isso que nós temos que passar o filtro solar o ano inteiro mesmo, nos dias mais nublados. Até porque nós temos a luz visível também. Porque o efeito da radiação, ela é cumulativo, né? Então, ao longo dos anos, ele vai se mostrar os efeitos deletérios.
Outro problema muito comum que a gente percebe também no frio, em relação ao ressecamento dos lábios, né? Isso, assim, aí nessa época do ano, os lábios merecem uma atenção também especial?
Merecem, né? Na verdade, a gente acaba também beber menos líquido, a gente até ainda mais esse ressecamento, né? Então, tem que passar sempre um hidratante labial, no caso das mulheres, tem as opções de batom já com hidratante, no caso dos homens, pode passar um hidratante um pouco mais cremoso à noite, né? Porque fica mais confortável, para poder aplicar e não amanhecer com os lábios rachados.
O uso da bucha vegetal deve ser deixado de lado ou não nessa programa?
O uso da bucha vegetal ele pode ser usado eventualmente, não assim diariamente não também no corpo todo. Porque a bucha vegetal vai acabar tirando um pouco mais da oleosidade normal da pele, que é uma oleosidade, por exemplo, no corpo, que é uma oleosidade necessária até mesmo para proteção, e proteção inclusive dessas dermatites, das irritações na pele. Então a bucha vegetal você pode deixar para fazer uma vez por semana, mas nas áreas mais um pouco mais oleosas, mais grossas, por exemplo, nas costas, às vezes, principalmente homens assim, na região do colo, né, tórax, e uma vez por semana não teria nenhum grande problema, mas diariamente, principalmente no inverno, onde a pele já fica mais seca, não tem essa necessidade.
Alguma recomendação, doutora, em relação às roupas, né? Que no frio você acaba usando mais lã, né? Fibras sintéticas para se aquecer. Algo deve ser evitado ou usado de uma forma mais adequada para evitar problemas de pele?
O ideal é assim, sempre trocar um pouco o tipo de roupa, assim, então, se for roupas sintéticas, é muito comum nessa época do ano, ainda mais em lugares muito frios, porque você usa as roupas sintéticas, usa meias o dia inteiro e vários dias seguidos, então acaba dando irritações na pele, né? Dando até mesmo o eczema, essa coceira, essa irritação na pele. Então o ideal é tentar trocar o tipo, botar uma roupa de algodão num dia e outro dia um outro tipo de roupa para poder estar sempre hidratando essa pele para poder ter tempo de se recuperar, né? Ter que deitar os dias diretos no mesmo tipo de tecido.
Por que a pele fica mais ressecada no inverno, nesse período do ano?
Porque a gente acaba hidratando um pouco, né? A gente perde um pouco de líquido, né? Da pele, da transpiração. A gente ingere menos água, né? E acaba ficando a pele mais seca. E também com a questão dos banhos, acaba piorando bem mais.
Normalmente nessa época do ano há uma procura maior pelos dermatologistas, né? Porque muita gente também vai atrás do peeling, justamente por causa do tempo mais frio. Aí, esse tipo de mudança nessa época do ano é que é o ideal para fazer esse tratamento, né? O peeling ou o tratamento de laser é normalmente indicado no período mais frio mesmo.
Agora começa realmente a procura para tratar a pele nos estragos feitos no verão, né? Tanto não só peeling, como laser, procedimentos que você tem que evitar a exposição solar e que a pele pode ficar com uma leve irritação, um pouco mais vermelha por causa de ácidos. E aí quando você passa isso durante o verão, até o mesmo mormaço pode acabar piorando esse quadro. Então agora realmente no inverno, com o clima mais ameno, um pouco mais frio, sem tanto sol, sem tanta exposição solar, é o tempo ideal para você fazer os procedimentos dermatológicos.
E nessa época do ano também, assim, algumas pessoas se queixam que o rosto está ficando avermelhado. É uma doença, né? Ou não?
Aí você tem que ver se, no caso, pode ser um quadro de rosácea, que é uma alteração vascular, muito comum mais em mulheres, mas geralmente a partir dos 35 anos, que é aquele aspecto sempre avermelhadinho, com as bochechas rosadas, né? E a gente vê isso muito nas pessoas que começam a ser europeia, as pessoas no sul, porque tem esse quadro mais exacerbado por uma alteração vascular. E aí no frio acaba piorando. Essas pessoas geralmente, quem tem rosácea, geralmente piora no frio, piora em situações de estresse, quando vai falar em público, quando toma um vinho, como queijo, alguns tipos de alimentos que aumentam a vascularização e acabam piorando esse quadro. No inverno acaba piorando um pouco mais também, porque faz uma vasodilatação e acaba dando um aspecto mais avermelhado.
E qual é o tratamento para reduzir essa vermelhidão que aparece?
No caso, se for rosácea mesmo, aí com o dermatologista tem alguns tratamentos para controlar. Na verdade, quem tem rosácea, a gente não tem algum tratamento que acabe com a rosácea, por ser uma alteração vascular. Então, tem alguns tipos de laser, como luz pulsada também, alguns tipos de tratamentos tópicos, até mesmo orais, para melhorar essa parte dessa vermelhidão.
Perfeito. Doutora Daniela, muitíssimo obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Está um ótimo dia para a senhora.
Obrigada. Você também.
Eu comecei com a dermatologista Daniela Lemes, que é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Horário de Brasília, agora 1:31.